Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Eles já estão aqui em estúdio comigo. Boa tarde, meus senhores.
Viva, boa tarde.
Cá estamos para mais uma emissão deste nosso programa de segunda-feira à tarde e hoje começamos com um tema que também já temos vindo a falar em algumas emissões, a questão do aeroporto.
É um tema que ficou por abordar no programa passado. Nós começámos por falar um pouco daquela atrapalhada, se é que se pode falar assim, atrapalhada política, pronto, para não ser propriamente ofensivo, para não melindrar, sobre o Ministro das Infraestruturas e o Sr. Primeiro-Ministro e aquele episódio estranho que toda a gente assistiu e que foi muito, muito, muito debatido e escalpelizado pela comunicação social.
E espero que também tenha sido pelos portugueses. Olá, boa tarde a todo o auditório. Uhum. Só agora é que eu consegui abrir aqui esta parte para vos dizer boa tarde. Neste tórrido, mais um dia tórrido que estamos a viver, não é? Nesta semana complicada pelos segundos termómetros. E vamos ter ainda dias mais complicados. E pronto, e nós agora também queríamos fazer aqui uma meditação um pouco sobre o aeroporto. Fala-se muito sobre o aeroporto, principalmente o nosso aeroporto, o aeroporto de Beja. E se formos para as redes sociais, o que é que nós vimos? Vimos cada vez mais pessoas a criar posts sobre a necessidade de termos aqui o aeroporto de Beja em pleno funcionamento. Eu, antes de mais, queria só dizer que já que ando há uns anos nesta... aqui pelo Baixo Alentejo, há muitos, muitos anos, e portanto ainda sou do tempo que o Alqueva ainda nem sequer estava construído. Uhum. Inclusivamente lembro-me de ter feito alguns colóquios nessa altura. Fiz muitos ao longo da minha vida, mas estes dois lembro-me perfeitamente: Alqueva versus e potencialidades, portanto, versus Alqueva, custos e potencialidades, assim é que era, e Alqueva versus ambiente, portanto, custos e potencialidades. Portanto, ainda estávamos a discutir tudo isto. E naquela altura, depois.
Já foi há algum tempo,
e depois também fiz alguns sobre o aeroporto, com muitos convidados, portanto, muita gente que veio aqui falar, e lembro-me que a tónica era sempre colocada neste triângulo dourado: infraestruturas de Alqueva, Porto de Sines, Águas Profundas do Porto de Sines e Aeroporto de Beja, e portanto aqui o Baixo Alentejo, nós vivíamos nesta, no fundo, nesta situação, neste triângulo chamado Triângulo Dourado, que haveria de alterar.
Gosto designação, Triângulo Dourado.
Sim, era assim que se designava na altura, depois foi caindo em desuso. E que seria aquilo que seria, portanto, no fundo, a nossa solução aqui para o Baixo Alentejo. Eu acho que um dia destes, se calhar, temos que também fazer aqui um pouco de discussão a este nível. Se partirmos pelos empreendimentos dos fins múltiplos da Alqueva, de facto, nós temos. Temos uma agricultura intensiva, e se calhar seria também bom nós abordarmos essa situação e que benefícios nos trouxe.
Porque sinceramente,
para os baixos alentejanos, não vejo aqui nenhum dos benefícios que os fins múltiplos da Alqueva, relativamente a esta parte, nos possam trazer, mas é uma questão mais para uma outra temática, e já provavelmente muitos em casa já estão a dizer: lá está alguém a dizer mal disto. Não é isso. Nós temos, é óbvio que é importante e é que é uma mais-valia termos esta agricultura intensiva, mas também temos que ver outras situações e se calhar também perceber que daqui a algum tempo podemos ter alguns problemas relativamente a isso. Mas isso é para uma outra questão. Depois, o Porto de Sines, em princípio, tudo encaminhado, ok, uma obra em andamento, para retirar dali todo o potencial daquilo que é o Porto de Águas Profundas de Sines, e o aeroporto de Beja, também uma obra concretizada, portanto, já há algum tempo, mas que continuamos constantemente a perguntar o que é feito do aeroporto, porque muito provavelmente os baixos alentejanos pensariam que havia aqui rotas de aviação constantes com outros aeroportos, mas isso também não...
Chegadas,
partidas, inicialmente houve um voo semanal para a Alemanha.
Houve aquela possibilidade do aeroporto servir para escoar produtos.
Para escoar produtos
agrícolas.
Entretanto,
a agricultura parece que mudou.
Mudou de rumo, toda a gente
com
pensaria...
Com a Alqueva.
Toda a gente pensaria que íamos ter uma... Lá está, agora entramos aqui outra vez no fins múltiplos da Alqueva. Que é muito importante, e diga-se já de passagem, enquanto reserva de água, e ainda bem que fez Alqueva, e sempre defendi que Alqueva fosse feito, por isso fiz discutir nessa altura, muito antes dele ser construído, pronto, esse trabalho todo, mas depois o aproveitamento é que pode aqui, porque muito pensar-se é que provavelmente tínhamos aqui, íamos ter aqui, culturas diferentes daquelas que temos, com se calhar um maior averbamento também para os próprios baixos alentejanos, que acabou por não existir. E agora, já que falei por aqui, não era este o objeto, porque nós percebemos que temos uma cultura intensiva, que tem alguém do Baixo Alentejo a trabalhar, mas muito pouca gente, a maior parte é estrangeira que vem, e portanto também não sei a mais-valia depois do azeite se fica na região, sabemos, portanto há uma série de coisas que convém que nós depois também discutirmos aqui. Mas relativamente ao aeroporto, para pormos aqui a nossa tónica naquilo que era a nossa conversa inicial, portanto tudo isto nos foi vendido e era esta a grande solução. Só que o tempo vem nos dizer, ou a inépcia de alguém, ou seja lá o que for, de que neste momento temos um aeroporto praticamente vazio, portanto, e quando digo vazio, não quero dizer aqui vazio de passageiros, vazio na sua quase plenitude de ação.
Na sua funcionalidade.
Porque não estamos a falar só de passageiros, porque... temos que ser justos. Dificilmente o aeroporto teria aqui rotas como tem outros aeroportos, portanto, mas temos aqui a parte comercial, portanto, e outras valências do mundo da aviação. Pronto, genericamente para já era isto que eu queria aqui referenciar, depois queria voltar aqui, vou-te deixar agora aqui.
Sim,
porque depois queria voltar aqui a uma outra situação que me parece que é aquilo que tem que ser feito neste momento.
Falaste no tal Triângulo Dourado, e o Triângulo Dourado para mim padece de um problema, está muito em voga dizer-se problemas estruturais, de um problema estrutural muito, muito característico do nosso país, que tem a ver com planeamento, e planeamento tendo em vista desenvolvimento, cruzado com o desenvolvimento de uma região ou até exatamente do nosso país. Nós temos o maior porto de águas profundas da Europa Ocidental, temos o maior lago da Europa, e temos um aeroporto que nos permitiria rentabilizar num qualquer sentido, não é? Depois faltam-nos aqui algumas infraestruturas que não existem, e as que existem funcionam muito mal, que é o caso do caminho de ferro, que não se pode contar com o caminho de ferro, porque ninguém sabe sabemos a que horas é que o comboio parte, não sabemos a que horas chega, nem que peripécias é que teremos que passar pelo caminho até chegar a Lisboa, ou em Veja, até voltar a Veja. E de maneira que há aqui uma série de problemas que de alguma forma atrofiam o nosso desenvolvimento, e eu não percebo porquê. O Porto de Sines seria um potencial de desenvolvimento tremendo, e agora com a questão da guerra da Ucrânia começa a chegar-se à conclusão que é uma boa saída para a chegada do gás e a distribuição do gás pela Europa, o petróleo também, portanto é possível. O Porto de Sines tem uma estrutura de parqueamento de contentores com grande capacidade, que está até a ser aumentada, mas sem uma linha férrea que permita que as mercadorias cheguem rapidamente à Espanha ou que transitem para o interior da Europa, é complicado. E coloca-se a questão da alta velocidade, mas o mais importante que a alta velocidade é arranjar uma forma de fazer com que as mercadorias entrem na Europa através do Porto de Sines. E isso não vejo como... Não vejo saída, não vejo caminho. Discute-se muito, eu tenho lido muita coisa, artigos de opinião, artigos escritos por técnicos, engenheiros, etc, etc, a defender essas opções, mas não vejo o país a mexer, não vejo nada a mexer.
A decisão, não vejo
a decisão. Não vemos a decisão. E isto é um atrofio muito nosso, quer dizer, muito característico nosso. Temos um aeroporto em discussão há mais de 40 anos, temos a consciência que a via férrea, ainda mais em termos ambientais, é uma excelente saída e não vamos mexer. Temos um ministro, que é o ministro das infraestruturas, que procura mexer na via férrea e só se confronta com problemas e com dificuldades. Entretanto, teve aquela saída quando foi da questão do aeroporto e a sensação com que eu fico é, há um ministro que pretende fazer trabalho, mas que há qualquer coisa que não funciona e tenho a sensação que o ministro perdeu a cabeça. E começou a falar de coisas que têm que ser feitas porque são extremamente necessárias e que são vitais para o nosso desenvolvimento e que não avançam de forma nenhuma. E caímos aqui numa situação um tanto quanto ridícula de, em vez de estarmos a falar no aeroporto, já estamos a falar de três. E isto é onde o nosso debate político em termos de desenvolvimento e as infraestruturas que são nucleares para o nosso desenvolvimento, há aqui qualquer coisa que não anda, que não funciona. E a questão dos partidos, que numa altura tendem a acordar e a fazer acordos de regime, noutra altura mudam as lideranças, já não estão disponíveis, há aqui qualquer coisa que é, diria, psicótica, quer dizer, como é que nos vamos desenvolver com políticos que não tomam decisões e que não arriscam?
Deixa-me só colocar uma questão. Vocês falaram aí numa série de objeções, chamamos-lhe assim, ao funcionamento deste aeroporto. Quando nós falamos na questão da distância, da falta das linhas ferroviárias ou de garantirmos que elas funcionem corretamente, porque sabemos que não funcionam, a própria questão da autoestrada, o facto do aeroporto ter sido construído e nem percebemos muito bem para que finalidade. Ué. Mas quando o começaram a fazer, não sabiam o que é que queriam dele.
A minha questão é esta.
Porque foram gastos milhões de euros numa infraestrutura.
No outro dia discuti isto com um amigo e ele dizia-me assim: ó Luís, deixa de tretas, pá, aquilo é peanuts, desculpem a expressão. Aquilo é trocados. O preço, o que se gastou com o aeroporto de Beja é trocados. Trocados. Não é propriamente trocados, é dinheiro. É dinheiro que sai de nós todos, que nós todos ajudamos a pagar com os nossos impostos. Agora a questão é como é que se constrói e se avança por uma obra, para uma infraestrutura. Sem ter em perspectiva a rentabilização do investimento que se está a fazer.
Eu acho que inicialmente
isto é muito estranho.
Sim, mas
e lembro-me aqui outras grandes infraestruturas que nós tínhamos e que perdemos e que agora chegamos à conclusão que nos fazem falta. Estou-me a lembrar, por exemplo, estávamos a falar dos caminhos de ferro, e estava-me a lembrar de uma grande empresa que nós tínhamos, que era a Sorefam, que fabricava carruagens para todo o lado, exportava para todo o lado e era encarregue de fazer carruagens para o nosso país, metro, comboio, etc. Portanto, a Sorefam desapareceu, caiu num buraco, foi vendida aos canadianos da... Branca. Peço desculpa.
Faz mal.
Entretanto, essa empresa também saiu de Portugal e agora temos uma estrutura que existe dentro do grupo da CP a fazer recuperação de comboios que comprámos em segunda ou terceira mão à Espanha. Ora, se temos este know-how, se temos capacidade de trabalhar com este tipo de material, que diabo de decisões são estas?
Daí a minha questão, porque na altura, quando foi pensado, não tiveram em causa isto.
Não, sim, mas eu tentando-lhe responder à Diolinda e de alguns colóquios que fiz e de algumas situações que me lembro da altura, acho que originalmente o aeroporto de Beja seria de apoio ao turismo no sudoeste alentejano, portanto, pensou-se que eventualmente poderia ser mais, apesar de não existir, como todos sabem, o sudeste alentejano não é o Algarve, mas tem algumas unidades hoteleiras, principalmente ali na zona de
Troia.
Se considerarmos também Troia e Setúbal, portanto, essa zona aí. E depois também as mercadorias, transporte de mercadorias, principalmente hortícolas.
Houve uma altura que se falava nisso, nos hortícolas.
Sim, vermelhos, pequenos frutos que rapidamente têm que ser colocados no norte da Europa e que seria.
Uma excelente saída,
rapidamente seria
um
partido do sudeste alentejano.
Transportar para fora.
Exatamente. O problema é que nós todos sabemos que a Odmira, portanto, tem esse domínio, mas e os frutos continuam a sair e não saem pelo aeroporto
via,
de Beja.
É?
E aquilo que era Alqueva, onde também se julgava que eventualmente alguma da agricultura pudesse recair sobre estes tipos de produtos, também não vingou. Acabou por não recair. Agora, é óbvio que a pergunta da Diolinda tem muita razão de ser. Quando se fez a recuperação? Fez a recuperação, ok, já ouvi também a tua versão, foi muito barata, atendendo que parte das infraestruturas estavam ali. Agora, mas qual é o objetivo? Qual foi o objetivo? Qual foi a finalidade? Tinha-se ou não alguns grupos que eventualmente estivessem interessados, quer fosse low cost, até para fazer a própria paragem.
Já se falou em manutenção.
Não, que mais ou menos vai existindo agora ali com a iFly, mas o que é que está na gênese de tudo isto? E o que é que falhou? Ou o que é que
Exatamente.
Está por falhar?
Essa é a
por isso, eu acho que nós temos que aqui repor novamente a situação e temos que perceber o que é que o aeroporto, quais são as mais-valias que o aeroporto veja e o que é que ele permite a ter para nós avançarmos nessa situação. Por isso eu tenho que aplaudir aqui o Dr. João Português, Presidente da Câmara Municipal de Cuba, que propôs um estudo independente sobre o aeroporto de Beja, no sentido de nós percebermos de uma vez por todas que alternativas, se é que este aeroporto pode ser uma alternativa a Faro e a Lisboa, e também em concreto se o que é que se vai fazer dali.
Não é?
Portanto, nos diga um estudo independente que de uma vez por todas diga o que é que se pode fazer deste aeroporto e depois, obviamente, nós batalharmos nesse sentido. Claro. É por aqui, é por ali, é por além. Porque todos nós temos, isto é como no futebol, cada um tem uma cabeça, tem uma sentença, deve-se fazer isto, deve-se fazer aquilo, deve-se fazer o outro. Mas será que existem condições para fazer isso? Então, penso que com este estudo,
nós, ao fim e ao cabo,
que é uma proposta séria, justa e inteligente, portanto, que deva ser feito este estudo e de facto que a partir daqui nós possamos ter uma ferramenta que nos oriente naquilo que deve ser o aeroporto de Beja. E o mais rápido possível. Quando? Para se de facto Beja tem condições para ser um aeroporto de apoio a Lisboa, que o seja, sem qualquer problemas nesse sentido, não é?
Pois eu estava-me a lembrar que há relativamente pouco tempo andou um avião a sobrevoar Lisboa com problemas técnicos, não veio para Beja. Já aconteceu noutras alturas voos serem desviados para o sul de Espanha e não se utilizar esta infraestrutura.
Beja teria nessa. A questão
Beja
teria nesse avião que veio para aqui, que não veio para aqui, mas podia ter vindo. Beja tinha condições para receber o avião depois aqui?
Pois é, essa questão que nós precisamos de saber, nós alentejanos precisamos de saber isso e desmontar de uma vez por todas. Se temos uma infraestrutura que é assim uma espécie de. Que é uma infraestrutura decorativa, ou serve para alguma coisa, porque gastou-se ali o dinheiro. Se não serve para nada, que nos digam de uma vez por todas que aquilo não serve para nada.
Agora,
a não ser para festivais aéreos e coisas do género. Ok, nós vamos ver os festivais aéreos, divertimos-nos imenso com os festivais e pronto, e vamos à nossa vida e a vida continua.
Isso,
agora, aquilo que me falha aqui, que eu tenho alguma dificuldade em perceber é. As infraestruturas são feitas, estão construídas, o nosso país não é de todo um país rico, nós temos profundas limitações a vários níveis e não há planificação nem programação daquilo que se faz com o território. Há bocado estávamos a falar dos hortícolas que se pensou na altura rentabilizar o Alqueva, hortícolas, e rapidamente se colocariam os hortícolas no norte da Europa que hoje bem precisam e tanto gostam. Afinal de contas, enverdou-se por uma agricultura intensiva, que dizem algumas pessoas que há poucos anos vai deixar os terrenos completamente erodidos. Quer dizer, é isto que nos serve? É este tipo de agricultura que nos serve? Quer dizer, serve no momento, não é? No momento, mas em termos de futuro, como é que vai ser?
E no momento que mais valias tem para a região.
Exatamente.
Que era isso que eu queria há pouco inicialmente dizer antes da situação. Mas tu falaste aí no festival aéreo. É assim, toda a gente conhece Beja pelos aviões.
Exatamente.
Não. Portanto, esta marca, Beja Aviões, ela já está associada. É uma mais-valia. é uma mais-valia que Beja tem. Então, sem sabermos ainda o que é que este aeroporto pode dar, tudo aquilo que diz respeito à aviação, eu acho que Beja tem que agarrar. Nem que seja uma escola de pilotos, nem que seja uma escola de aeromodelismo, uma empresa pequena de aeromodelismo, seja o que for. Tudo o que tenha a ver com aviões, que seja diretamente relacionado com o aeroporto ou não, que utiliza as infraestruturas do aeroporto ou outras acessórias, seja o que for, o aeródromo, o que quer que seja, Beja Aviões está relacionado desde sempre. O país inteiro conhece Beja pelos aviões. Ponto. Também conhece pela Ovi Beja, mas conhece muito pelos aviões. Temos que aproveitar esta marca, esta, no fundo, esta chancela que o país já nos deu. Agora, falas e bem ao nível do ordenamento do território. Quando Beja já é conhecida pelos aviões há montes de tempo, e depois empresas como aquela que nós vimos ali em Beja, aliás em Évora, é colocada em Évora, e quando outras empresas relacionadas com a aviação são colocadas noutros sítios, alguma coisa está a falhar.
Beja é o parente pobre do nosso país, Beja Distrito.
Parece ser, não é?
Não me parece.
Lamentavelmente.
Eu não posso ir por aí.
Eu estou a colocar esta questão pela questão do aeroporto, mas por exemplo, falávamos na questão das autoestradas, e se nós formos a ver, há autoestradas em todo o lado. Menos nós vamos ao norte e são dezenas e dezenas de autoestradas, é sair de uma e entrar noutra. E aqui nós queremos uma e não temos nenhuma. São questões políticas. O que é que o Alentejo, com tanta potencialidade,
pois é, a
que tem?
Território, não, acho que dar ao mesmo. A mesma questão é a gestão do território.
Acho que a primeira questão é a população. População, votos. Votos, pouca população, pouca pressão. Pouca pressão.
Mas o que é certo é que, por exemplo, no caso do turismo, que falávamos há pouco, não só no litoral, mas em todo o Alentejo, em todo o distrito de Beja, existem também, neste momento, são várias as opções que existem, quer de turismo rurais, por exemplo, e onde sabemos que muitos deles estão esgotados uma grande parte do ano.
Sim, provavelmente
no
distrito de Beja também estão, mas não chega.
Agora,
falta mais.
Quem chega cá
falta mais,
não vem
porque,
transporte,
quando
não vem
nos
pela autoestrada.
Quando nos venderam a Alqueva, se nós formos os mais novos, se calhar, pronto, são mais novos, não têm esta noção, mas forem procurar aos pais. Quando nos venderam a Alqueva, toda a gente pensou o quê? Para já, que ia manter a população que cá estava e que ainda ia captar mais gente para o Baixo Alentejo. Porque vai-se fazer isto, vai-se fazer aquilo, portanto, isto, empregabilidade. E é isso que acontece. Eu, se for olhar para os últimos censos, de uma forma quase generalizada, eu tenho perca de população. E, em alguns casos, em alguns concelhos, mais de 10%. E o Alqueva já existe. É só uma pergunta que eu deixo no ar, uma pergunta de retórica que, se calhar, alguém é capaz de responder.
Pois, e gostávamos muito de ver respondida.
A verdade é esta, eu estive cá desde o princípio, eu acompanho isto, estive diretamente relacionado com algumas questões de debate, de discussão sobre isto, e de facto, aquele sonho, é que acho que aqui, nós também gostamos de embalar no sonho, eu acho que aqui embaixo nós também às vezes gostamos de embalar no sonho, mas vendem-nos também sonhos, e depois na prática, todos nós sabemos como é que as coisas funcionam. Não é? Claro, é bom termos o Alqueva. O Alqueva é uma fonte estratégica de água fundamental. Fundamental. E já devia ter sido construída há muito mais tempo. É uma fonte fundamental de estratégia de água. E o resto? É que depois eu também ouvi dizer, via-se projetos para Almodóvar que vinham gente do norte da Europa, depois tipo quase uma Euro Disney aqui no Alto Alentejo, não é? Aqui ao pé de Mourão, e depois aquilo, e depois o outro, e depois alto, foram-se esfumando, os projetos foram-se esfumando, e é aquilo que temos. Porque é assim, é importante, obviamente, que as infraestruturas, quando vêm para os territórios, elas são importantes e devem ser construídas, não é? Mas também têm que trazer estas mais-valias, fixação de população, e, se possível, para territórios altamente deprimidos, como são, neste caso, o Baixo Alentejo e outros pelo país fora, não é só este, toda a faixa interior do país, mas pronto, estamos agora aqui a fixar-nos no Baixo Alentejo. Têm que trazer associada a esta mais-valia, porque senão são o quê? O que é que nós ganhamos com isso? Do ponto de vista, ganhamos uma fonte estratégica de água, muito bem. E o resto? Temos que ganhar mais com este tipo de negócio que foi feito aqui, não é?
Claro, exatamente, não faz sentido ser de outra forma. E aí eu vou voltar à minha luta, que é a história do, que é a questão do planeamento e da perspectiva de olhar para diante e perceber o que é que precisamos a futuro.
É óbvio que há pequenos nichos que o Alqueva, já que estamos a falar da Alqueva, que permite agora começar a construir algumas coisas ligadas à náutica, pequenas escolas náuticas, também turismo no Alqueva, que já existe há muito tempo. Portanto, sim, é verdade, mas não chega. É preciso muito mais.
Sobre este assunto, ficamos por aqui?
Eu trazia aqui para cima da mesa, da nossa mesa também, a questão dos três aeroportos, que não são três aeroportos, que é só um, ou não chega a ser um, não sei, não percebo.
E já há mais propostas, que ainda hoje surgiu uma em Tancos, não é? Portanto, o comunista também veio trazer. Pois, eu percebo que ele quer fazer o aeroporto. E, portanto, há ali travão.
Abriu uma caixa de Pandora, ao fim e ao cabo.
Mas abriu uma caixa de Pandora e agora já há mais uma outra proposta para Tancos no Ribatejo. E, portanto, e que é uma proposta que eu acho que não vai ser, obviamente, considerada, mas é uma proposta forte. Porque há muito tempo que na zona ali do Ribatejo, Fátima, aquele eixo ali, quer um aeroporto, até porque, pronto, por questões subejamente conhecidas, é uma zona muito turística e muita gente aflui àquela área, não só pelo turismo, mas também religiosa, uma área religiosa, pronto. E tudo isso, obviamente, que são situações a ponderar.
Claro. E entretanto houve alguém que falou em Alcochete, que Alcochete era uma saída, não como uma saída já em termos de construção da versão final do aeroporto que estava previsto.
E ao que parece, há problemas em Alcochete, nomeadamente ao nível dos lençóis freáticos.
Porque as questões ambientais, não é?
Questões ambientais ao nível dos lençóis freáticos. É uma reserva freática muito, muito importante. Portanto, não sei se será algum entrave ou haverá algum entrave. O Montijo já sabemos o que é que vai ser. Ainda por cima, há quem diga, não sei, não conheço estudos em pormenor, mas com esta questão ambiental, há a possibilidade de haver ali o aumento do nível das águas do Tejo, o Mar Tejo.
Pronto, com as alterações climáticas,
não é? Do rio, mas obviamente está
bem bocada do Tejo.
Haverá problemas
cheias.
E portanto, não sei, mas alguém tem que tomar uma decisão e a situação tem que se
resolver.
E convinha
que fosse rápido, porque o caos está instalado nos aeroportos, não é?
Sim, e hoje, mais uma vez, as notícias são o que são.
Sim, mas não podemos também atribuir tudo aqui à questão da
providência.
Sim, mas não podemos atribuir tudo também à questão infraestrutural, que
não,
é um problema.
Não, de forma nenhuma.
Todos nós sabemos que esta questão
da administração.
Todos nós sabemos que esta questão do aeroporto tem muito a ver também com a falta de pessoal, que entretanto, quando foi o Covid, foi colocada no Fundo de Desemprego e muitos outros arranjaram trabalho, outros querem continuar no Fundo de Desemprego, como é óbvio. E eu digo como é óbvio porque, já que não nos quiseram também utilizar naquela altura, agora vamos até ao fim e depois logo procuramos aqui novas funções. E, de facto, os aeroportos da Europa depois sofrem com todas estas situações de falta de pessoal na indústria, chamemos-lhe assim, aeronáutica, ou da aviação, que é mais correto.
Ok, vamos à nossa música?
Vamos à nossa música.
A nossa música hoje é uma sugestão da Diolinda, Vampiros, de Zeca Afonso. Só para fazer aqui uma contextualização, Zeca Afonso nasceu em 1929. Esta música é uma música de 1963, portanto, numa altura em que já existia no nosso país alguma revolta com o sistema político em vigor, e a mensagem que subjaz a esta música é muito intensa e muito forte. Portanto, Vampiros, de Zeca Afonso.
Exato, e daí também, só acrescentar, daí também a escolha, porque esta música dele, e não só todas as outras, são músicas, são instrumentos de combate e de luta. Claro. E tendo em conta os temas que vocês escolheram para hoje, acho que cai aqui bem, até porque nós precisamos de uma luta constante para resolver estes problemas todos que temos estado a falar. Portanto, daí a escolha. Vamos a ela então.
À espera do jogo para fazer as mãos, para associar as novas gerações aos vampiros. Onde estão as novas gerações? Estão a curtir uma de coala. No céu cinzento sob o astro mudo. A terra dava por noite colada, olha elefantes com vento mudo, chupando sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o vento dos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Se engana com seu ar sisudo, eles francaem as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgotam sangue da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Se engana com seu ar sisudo e esfranqueia as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
Música de Zeca Afonso, Os Vampiros. Vamos lá então agitar e mudar o que não está bem. Estamos na segunda parte da emissão de hoje. Temos mais um tema ou dois para falar, depende do tempo que vocês gastarem.
Depende da inspiração. Sim, já tínhamos aqui dois.
Então querem começar?
Dois ou três.
Dois ou três. Eu
acho que vamos ter que dividir esses dois ou três por outro programa.
Poxa, Samuel, dá o pontapé de saída.
Não, pronto, nós tínhamos aqui um que vamos deixar aqui para daqui mais um bocadinho, que é as escolas, a avaliação das escolas, uh-huh, que é para depois o Luís dar ali o ponto de entrada.
Vocês gosta de queriam também dar aqui um breve apontamento, não é, sobre a situação José Eduardo dos Santos, que faleceu a semana passada e que tem gerado aqui uma série
uma
de notícias polémicas em torno da sua morte.
Não sim, sei. Eu acho que é uma altura em que se faz um pouco o balanço histórico desta personagem política, da política angolana, porque nós portugueses temos uma relação muito próxima com Angola de há muitos anos, muito tempo, não é? Imenso tempo, séculos, e não somos indiferentes ao que se passa em Angola. Portanto, José Eduardo dos Santos é um rapaz que nasceu em 1942.
Foi um rapaz?
Não, ou foi um rapaz que nasceu em 1942. Aparece como líder do MPLA de uma forma que pouco previsível, na altura em que morre Agostinho Neto, o MPLA fica sem uma figura com carisma para lhe suceder. E a última pessoa, dizem os analistas, a última pessoa em que se pensou foi em José Eduardo dos Santos, e foi ele mesmo que conseguiu congregar ideias e apoios dentro deste partido angolano, Movimento Popular de Libertação de Angola. José Eduardo dos Santos formou-se na antiga URSS em petróleos, era engenheiro de petróleos no Azerbaijão, e apareceu à frente, esteve à frente dos destinos de Angola durante 38 anos, até que foi substituído por João Lourenço. A substituição de José Eduardo dos Santos por João Lourenço não foi propriamente pacífica nem tranquila. Já porque José Eduardo dos Santos esteve muito tempo no poder, 38 anos não é brinquedo, não é? E nos países africanos há uma tendência natural a criar-se uma grande dependência das pessoas próximas do poder, e não é fácil. O que é que se pode dizer mais? José Eduardo dos Santos conseguiu a paz depois de um longo processo de guerra com a FNLA e a UNITA. Por várias vezes fez acordos com Savimbi que não vingaram. Era uma figura claramente marxista, de inspiração marxista-leninista, pelo menos até uma determinada altura. A partir de uma determinada altura, tenho sérias dúvidas que fosse marxista-leninista. Mas inicialmente seria sido. Portanto, o poder em Angola derivou para um poder muito próximo daquilo que muitos chamam de tipo ditatorial. Provavelmente seria isso. E faleceu por estes dias e não deixou de criar polémica também na sua morte.
Bom, eu olho para esta situação, se calhar um bocadinho ali com mais paixão do que o Luís, até porque nasci em Holanda, freguesia de São Paulo, portanto sou angolano de naturalidade, nacionalidade portuguesa, mas angolano, portanto vivi em Angola uns anos e portanto sempre olhei para Angola e para aquilo que são as minhas origens, no fundo, apesar de estar distante, como é evidente, mas vou olhando sempre porque foi o país onde nasci. Claro. E, portanto, nós temos sempre uma paixão também por aquilo que faz parte da nossa história. E, portanto, obviamente que fui acompanhando a história do Zé Eduardo dos Santos e depois agora do Presidente João Lourenço. E eu não vou fixar-me aqui muito em algumas problemáticas, mas eu queria dizer essencialmente aqui sobre o José Eduardo dos Santos, ou o Zé Du, como é conhecido em Angola, não é, pela população. Para os padrões da África, o José Eduardo dos Santos foi um presidente com visão, com alguma capacidade de liderar um país, porque ele soube sair num momento, se calhar, certo. Portanto, ele não guardou o poder até ao fim, como muitos guardam, e depois alguns são depostos, não é? Em golpes de Estado. Ele soube, portanto, tentar fazer uma transição, não diria para uma democracia plena, mas tentou fazer uma transição, para uma certa democracia, e portanto há aqui mérito neste trabalho de 38 anos do José Eduardo dos Santos. Depois, relativamente, todos nós sabemos a guerra fratricida que Angola teve, primeiramente com três partidos, UNITA, FNLA e o MPLA. Depois o FNLA rapidamente foi exaurido, foi destroçado, e portanto ficamos com dois polos, principalmente UNITA e FNLA. Naturalmente que estas questões em Angola não se podem ver só do ponto de vista político, também tem que se ver muito pelo ponto de vista étnico, portanto, claro. E tribal. A UNITA era do sul de Angola, o MPLA mais do norte de Angola, mas aqui o José Eduardo dos Santos conseguiu também dar... ter uma capacidade de diálogo com Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, pronto, era também aquele líder que nós conhecíamos, não é? Mas que não teve a capacidade de visão de futuro e deixou-se enredar, sei lá, por pensamentos idílicos, porque presumo que quando em 93, depois de Savimbi já, e a UNITA já ter regressado a Luanda, penso que foi depois em 93, quando a UNITA depois, de um momento para o outro, faz com que quase como que um golpe de Estado ali na cidade de Luanda, mas a partir daí já José Eduardo dos Santos tinha começado a incorporar, ou pelo menos a trazer para o exército angolano muitos dos militares da UNITA, e que fez depois posteriormente com mais vazão, ou seja, esvaziando a própria UNITA em si, uma força que eventualmente podia fazer contraponto, e pronto, hoje a UNITA é um partido normal no seio de Angola, perdeu algumas das características, outros partidos nasceram, e portanto é assim que se vive em Angola, e portanto tem aqui um papel preponderante nessa capacidade de não penalizar, mas incorporar, portanto tem essa mais-valia. Claro que a questão mais confusa e mais complexa do José Eduardo dos Santos tem a ver com as acusações que lhe são feitas ao nível da corrupção e claro. Do desvio de... Não sei se é desvio neste propriamente,
mas... é uma característica da generalidade dos povos africanos.
Mas pronto,
né?
Dos negócios ou de alguns negócios ou de... que o próprio Estado de Angola, mesmo com os filhos de Zé Eduardo dos Santos, hoje anda em catadupa uns com os outros. Obviamente que esta questão de levar o corpo de Zé Eduardo dos Santos para Angola ou não, e que a filha Zé dos Santos não quer, e obviamente segundada pela Isabel dos Santos, e presumo que grande parte, ou quase com toda a família, tem muito a ver com questões políticas que a colocam, pelo menos é aquilo que eu entendo e que vou vendo, com João Lourenço. Claro. Portanto, há aqui questões políticas, claro. Ela não quer que se permita, a família claro. Não quer um aproveitamento político, e portanto não...
Pois,
não...
elas terão a sensação de que João Lourenço terá tentado um acerto de contas.
Pois, parece-me um pouco...
Visto daqui deste lado é muito estranho.
Porque... parece-me um pouco para além da... Não, sinceramente não acredito. Foi uma questão, para mim, acho que foi uma questão natural.
De transição.
Mas, obviamente. Agora, aqui o que pode acontecer aqui é... Nós estamos em plena campanha eleitoral, mas não é por aí. É conhecido os problemas que existem entre o Estado de Angola e a família dos Santos. Claro. Portanto, é conhecido, não? Portanto, claro. São questões que existem. E obviamente que ela, o que diz é que depois de João Lourenço deixar de ser Presidente da República, ela leva os restos, leva os restos mortais para Angola. Portanto, há aqui questões de natureza política, e pronto, eu aqui não me meto nestas questões, apesar de eu considerar que a família tem direito sobre o homem público.
Elas próprias teriam que regressar?
Sim.
Mas acho que não será por aí. Ninguém iria fazer mal em Angola. Elas têm algumas situações vigentes em Angola, mas não será por aí. Acho que não. Aliás, que até o próprio João Lourenço já disse que nem sequer essa questão se coloca, porque é uma questão...
Já veio público dizer-se
é uma questão diferente. Não será,
em dia de óbito,
não será
tranquilizar
por aí.
De certa forma, eu só quero
aqui
o povo angolano, porque há aqui uma polarização.
Não sei se há uma polarização, porque é a família Eduardo, é a família dos Santos.
Sim, visto daqui de fora, não é só a família, porque tu vês as imagens que nos chegam, é manifestações de com grande dimensão em Luanda. Pronto, Luanda é a principal cidade de Angola, são as imagens que nos chegam. Eu não sei o que é que se passa no interior do país, não faço ideia.
Nós temos muito pouco...
Temos pouca informação sobre isso.
Mas não é só isso. Eu, por acaso, até vou acompanhando as redes sociais do Presidente João Lourenço há muito tempo, e vou vendo, e às vezes a TPA, Televisão Pública de Angola, e portanto, uma série de coisas... No fundo é a minha terra também.
Claro.
A minha terra de origem, e portanto vou acompanhando tudo isto. Agora, o que eu acho é que para os níveis da África, eu acho que Angola, apesar de tudo, teve dois razoáveis ou bons presidentes, que foi José Eduardo dos Santos e agora João Lourenço. Portanto, tem uma capacidade de liderar, de falar, de comunicar, apesar de, ok, não é a democracia plena que estamos habituados na Europa, mas são realidades diferentes e, portanto, apesar de tudo, e apesar de haver corrupção e continuar a haver corrupção em Angola, e, portanto, é um país com uma riqueza imensa, não é? Não é só no petróleo, desde os minerais, até na própria agricultura em si, se quiser, portanto, as pescas, aquela...
Tem potencialidades incríveis
a nível agrícola. É um país que tem muita miséria também, mas eu ainda ontem, curiosamente, estava a ver um piloto espanhol que anda a passar pelo país, pelo mundo todo em moto, e estive a ver as reportagens que ele fez em Angola, vi toda a parte, e ele dizia ali uma coisa que é...
Temos 5 minutinhos.
Sim, ele dizia ali uma coisa que é importante, que é, ele já passou por muitos lados onde vê miséria, ele vê muita pobreza em Angola, vê pouca salubridade, vê muitas necessidades, mas não vê miséria absoluta. Portanto, as pessoas têm alimentos, conseguem produzir. Portanto, eu acho que, pronto, Angola vai... Espero eu que vá, que continue a progredir e que vá no rumo certo, porque era
sim,
isso que eu desejava para mim.
Espero que Angola
é isso que
eu desejava
aqui para mim em Portugal e para todos aqueles que são meus conterrâneos lá no outro lado.
Ok.
Bom, Luís, calhar então, agora temos 5 minutos.
Últimos minutos aí para a questão das escolas.
Sim, eu tinha que falar dos rankings, não é? Acho que isto é uma questão tanto quanto polémica, e todos os anos nesta altura sai o ranking das escolas e toda a gente discute porque é que são as escolas privadas melhor colocadas, porque é que são as escolas públicas, e à boleia disto acabamos por bater só no governo, nas estruturas públicas, que o que é público funciona mal, e voltamos um pouco a isto, e era importante que as pessoas fossem capazes de ler os rankings e entender que as escolas públicas não têm a capacidade de selecionar os seus alunos como têm muitas das escolas privadas. Isto é um aspecto. Outro aspecto, seria importante perceber que tipo de núcleos sociais é que entram nas escolas privadas e nas escolas públicas, como é que se faz a gestão de umas e a gestão de outras. A falta de recursos, que muitas vezes se eu falar nas escolas públicas, não é a mesma falta de recursos que existem nas escolas privadas, e portanto há aqui diferenças, e era importante que soubéssemos ler estas diferenças e perceber porque é que as escolas aparecem naquele ranking daquela forma e organizadas daquela forma.
Eu meto isto de uma forma muito rápida. Infelizmente eu aqui sou daqueles que eu acho que a educação teria que estar na posse pública, ou pelo menos ligada a instrumentos públicos, porque é muito... Eu sinto-me triste quando um pai, por exemplo, quer dar a melhor educação aos filhos, mas não consegue porque não tem dinheiro. Eu vou pôr isto numa coisa muito simples. Um pai, se quiser, um filho pode estar às portas da universidade, entrar e faltam-lhe 2 centésimas, que é quase nada, mas não entra por 2 centésimas na parte pública. Mas se tiver 25 mil euros por mês para pagar numa universidade privada, e que já existe em Portugal, esse filho vai entrar.
Resolve-se o problema.
E vai-se resolver o problema. A base do elevador social está inquinada. Como é que eu ia dizer isto? É que nós estamos a preparar jovens, e eu sei à partida que este jovem vai ter muito mais dificuldade para subir o elevador social do que o outro jovem. Portanto, é que isto está na base.
Uma coisa são empresas privadas, vão falhar.
A educação, ou então abra-se a possibilidade de toda a gente ir para aquilo que quer, independentemente de serem 200, 300 ou 1000, e depois o mercado que faça a seleção. Agora, eu sei à partida que tem dinheiro, coloco num colégio, vai trabalhar intensivamente para colocar o meu filho na universidade, se for pública, mas também se não for pública, também não existe problema nenhum, porque vai para a universidade privada e está o assunto resolvido. Sinto-me triste com isto, de facto há aqui...
O jogo está viciado, não é?
Não sei se o jogo está viciado, mas quer dizer, colocar um jovem que está na idade de vida com outro jovem e perceber logo à partida, imaginem vocês vocês, o vosso filho com outro amigo,
que
sempre andaram em conjunto, mas vocês não têm possibilidades, trabalham uma vida inteira, trabalham sol a sol quase para aquele filho, mas não conseguem por qualquer ali duas décimazinhas que não é nada, não conseguem entrar para o curso que queria no elevador social porque achava que ia fazer, e o colega ao lado, ainda bem para ele, consegue ir, porque paga depois
claro,
a educação.
Claro, e sem falar noutras questões que se levantam, que é a questão da do inflacionamento das notas.
Eu já nem quero entrar por aí, quero só pôr a questão nesta tónica, porque é muito, muito triste ver jovens que lutam e que depois, por uma questão monetária, não têm capacidade de progredir sonhos e ter um elevador social. Portanto, deixa-me muito
porque
esta questão toda
questão que
depois
coloca,
nos rankings.
A questão
para mim,
que se coloca é o potencial dos alunos.
Sim, isto para mim,
tem potencialidades ou não tem potencialidades?
Isto para mim o ranking é uma questão que deve ser analisada, mas quer dizer, as escolas, como disse bem, não podem rejeitar alunos, têm que ter de sorver ali todos, enquanto que as outras escolhem quem querem, fazem uma seleção de quem querem e quem lhes pode pagar, obviamente, né?
Exatamente.
E logo aí está praticamente a seleção feita à partida. E depois, o professor tem que chegar a todos, tem que chegar ao mais pobre e ao outro. E enquanto nas outras escolas a questão é diferente.
Eu estava há bocado a pôr a tónica nas potencialidades dos alunos. Que eu já tive alunos oriundos de zonas muito desfavorecidas e miúdos com grande potencial e que chegam ao sexto ano e acabou. Parou por aí, porque não há dinheiro, não há possibilidades,
não
de
possibilidades
de continuar
de os manter a estudar.
Eu só queria dizer mais uma coisa, porque se calhar lá em casa, desculpa-me ao Luís, apesar de ser muito rápido, se calhar há muita gente a dizer assim, esse aluno que estudasse, as pessoas às vezes estudam muito, as bases são logo diferentes, porque a questão da capacidade económica faz as bases diferentes. Quem tem dinheiro para ir para explicações, andar e ter montes de professores de volta deles, como tem em alguns colégios, faz completamente a diferença.
Não é
o estudar em si, porque se calhar o aluno que não conseguiu estudou muito mais que o outro, trabalhou muito mais, mas não conseguiu.
Exatamente.
Bem, temos que ficar por aqui.
Temos de terminar, não é?
Voltamos então na próxima semana.
Para a semana voltamos para o nosso último programa desta primeira série, não é? Para a semana terminamos.
Exatamente, e depois regressamos em setembro.
Em setembro.
Ok,
até lá.
Até lá.
Fiquem
boa
bem.
Tarde.
Boa tarde.